O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa.
É, senhores, tá começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, tô aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e com Rodrigo Carvalho, e a gente começando esse Telecast aqui de maneira um pouquinho diferente, mas também com um musicast desse programa, com o Pulso de Titãs, um clássico aí do rock nacional e também um clássico para situações como esta que a gente vai analisar aqui nesse programa, né? Afinal de contas, nessa edição a gente vai falar da insólita vitória do Sport sobre o Internacional, que na abertura dessa 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro era o vice-líder da competição. Talvez co-líder fosse mais adequado, já que a diferença estava somente ali no saldo de gols. Um confronto, um resultado insólito ainda, porque o Sport venceu a partida de virada, né? Ao longo da temporada ficou caracterizado por ser um time sem poder de reação, que via de regra tomava gol e podia até estar jogando bem antes de tomar um gol, mas via de regra, quando tomava um gol, o time perdia dentro de campo. Então, além de ter sido de virada, foi com um gol marcado por um zagueiro da base, o segundo ou terceiro reserva, se pudesse contar aí com todas as peças, um gol marcado também para um trio, né, de participação que não vinha sendo utilizado pelo técnico anterior, para o Eduardo Batista, e aí a gente viu Felipe Bastos, que acabara de entrar, participar do lance, tocar para Michel Bastos, que acertou o passe, e Matheus finaliza vencendo Marcelo Lomba e garantindo a vitória do Sport por 2-1, uma vitória que bota o Sport na briga. Né? Vamos colocar dessa forma, que o Leão estava naquele cenário de sequer mostrar possibilidade de entrar na briga contra o rebaixamento. Então, vou começar aqui com o Fred Figueroa, numa análise mais geral. Fred, dá para a gente dizer que, de fato, o pulso ainda pulsa? Qual o peso dessa vitória do Sport sobre o Internacional na Ilha do Retiro, na abertura da 28ª rodada da Série A?
Celso, a gente já vinha falando alguns podcasts que só daria para voltar a analisar a chance de permanência do Sport, só daria para voltar a fazer conta, só daria para voltar a projetar qualquer evolução mesmo de desempenho do time quando viesse uma vitória. Porque enquanto o Sport não conseguisse extrair algo prático, sólido, de uma melhora, de uma boa atuação, você continuaria tratando como momentos isolados, situações isoladas. E a sensação que o jogo ficou depois do erro duplo de Raul Prata e do gol do Inter abrindo o placar era justamente essa. Era uma sensação de resignação. O time jogava bem dentro da sua limitação, porque o Sport é um time que joga bem, mas que Marcelo Lomba não tinha feito uma defesa difícil até ali, e que erra uma saída de jogo, entregando, dando o gol ao adversário, e o roteiro daquele castigo que o Sport estava tendo contra o Inter era o roteiro do Sport nos poucos jogos em que ele foi competitivo pós-Copa do Mundo. Foi assim que o Sport perdeu a maioria dos jogos, quando ele teve alguma competência. Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Corinthians. A gente pode até dizer que foi assim contra o Palmeiras, né? Ainda que o Sport não tenha tido a iminência de vencer o jogo, mas fazia uma partida ok contra o Palmeiras. Sempre tinha um erro, sempre tinha algo que implodia a atuação. Então, na hora que o jogo termina com o resultado de virada do Sport, aí você muda completamente aquela resignação. Ela faz uma mudança de 180 graus, assim, num acelerador. Ele sai de 0 a 180, por quê? E aí é que eu acho que eu vou deixar o ponto até para o que a gente vai debater depois ao longo do programa. O que é que deixa de positivo, além dos três pontos? Deixa de positivo que é a primeira vitória do Sport jogando bem desde o jogo contra o Atlético Mineiro, lá, aquela virada na Ilha do Retiro, lá antes da Copa do Mundo. Porque depois daquele jogo o Sport só ganhou duas. Ganhou do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense jogou melhor que o Sport naquele dia na Ilha e Felipe Bastos fez um gol do meio de campo. E o Paraná, que foi um bambo do bambo do bambo, né, com direito a erro de arbitragem, bola na trave, o combo ali para aquela vitória foi pesado. Então, o Sport, ele volta a jogar bem, ele consegue uma vitória com um roteiro que é o roteiro perfeito para quem quer reagir, porque essa vitória deu algo mais do que os três pontos. Ela deu confiança. Porque pela primeira vez, o Sport leva uma tabocada e ergue a cabeça. E a tabocada que levou foi pesada. Sabe? Eu vi o Sport rebaixado por um período de tempo nesse jogo. Era a toalha. Tá? Era porque você joga bem, você consegue dar uma reagida em termos de eficiência de atuação e leva o gol como o Sport levou, dá a sensação que sempre vai ser assim, Celso. Que não adianta jogar bem porque lá na frente não consegue finalizar.
Vinha sendo assim. Isso. O Sport mostrou alguns momentos de evolução nesse período de toda a Série A. Com o Claudinei, chegou a mostrar um período de evolução. Com o Eduardo, mostra um momento de evolução. E em momento algum, aquilo se concretizava em algo, em resultado, né? Se concretizava em ponto.
E aí, exatamente, quando o Prata erra aquelas duas bolas e sai o gol, fica a sensação que vai ser assim até o fim. Que não adianta chegar treinador, que não adianta melhorar, porque sempre vai ter um erro que vai se sobrepor a todo o resto. Então, o roteiro da reação, ele tem um peso simbólico que injeta confiança. Se daqui a duas semanas o Sport levar um gol do Vasco na Ilha, ninguém vai achar que o jogo acabou, como era uma regra até aqui. E aí, tem mais dois pontos que eu considero extremamente positivos. Um, a boa atuação de Michel Bastos, porque é um jogador que pode ser um diferencial na reta final. Eu não vou comparar lá um Diego Souza, porque ele está longe disso. Mas eu posso comparar lá um Marquinhos, cujo retorno para o time na reta final de 2017 ajudou muito, né? Conseguiu dar uma lucidez. Então, Michel Bastos fez uma partida de entrega, e ele conseguindo ter vontade, dedicação, ele é diferenciado em relação aos outros. Foi um acerto, inclusive, escalar Michel, como a gente tinha falado desde o telecast de Atlético Mineiro 5, Sport 2. Foi um acerto escalar Michel ali, porque você tira dele a responsabilidade de qualquer marcação, só dá aquele primeiro combate ali, deixa ele com a explosão maior, mais perto do gol, e eu acho que ele foi eficiente. Né? Não foi uma atuação primorosa, mas essa eficiência dele, ela é importante. E para mim, o quarto ponto, Celso, de um extrato realmente positivo, além dos três pontos, está naquela minha conta. Agora o Sport tem três jogos consecutivos na Ilha do Retiro. Não que sejam três jogos só em casa. Né? Os três próximos jogos em casa são contra times do mesmo patamar técnico do Sport. São confrontos diretos e são jogos em que o Sport pode mudar sua condição na tabela. Sport Vasco, Sport Ceará, Sport Vitória. A base daquele meu cálculo, que no final do programa eu vou trazê-lo de volta, atualizar, a base daquele meu cálculo era chegar vivo nesses jogos para ganhar esses três jogos e, quando acabar essa sequência, ver o que é que precisa para a reta final do campeonato. Com essa vitória sobre o Inter, o Sport já vai chegar vivo nesses três jogos. Então, de certa forma, a conta não tá fechada ainda não. Mas, de certa forma, o Sport conseguiu, a grosso modo, o objetivo da primeira parcela, tá? Daquele primeiro bloco que eu fiz. Matematicamente ainda não conseguiu, mas em sua essência conseguiu. O Sport estará vivo contra o Vasco. E se o Sport estiver vivo contra o Vasco, ganhar o jogo contra o Vasco, o Sport estará vivo contra o Ceará. E assim sucessivamente. Então eu acho que esse é o primeiro, quase que a derivação de para onde esse debate vai caminhar. Porque eu acho que são a partir desses pontos que é o extrato palpável e positivo que essa vitória deixou.
Então queria também ouvir o que é que o Maestro tem a falar, né, de análise mais global sobre essa vitória do Sport, que põe fim aí a mais um longo jejum, nem lembro mais a quantas partidas o Sport não vencia, Maestro.
Nem era, o Sport já teve tantos jejuns que nesse nem foi tão grande, Celso, foram 4 jogos só, porque o time chegou a ficar 11, né? Agora o que pesa é assim, é a segunda vitória depois da Copa do Mundo. Isso eu acho muito, muito grave. Mas conseguiu um resultado improvável. Mesmo dentro de casa, porque esse Sport, nesse campeonato, até vitórias dentro de casa já colocam nessa conta. Claro, em outras campanhas isso não se aplica. Eu ganhei do Internacional como mandante, em outras campanhas, assim, o jogo duro e tal, mas não é um resultado improvável. Mas a situação era improvável, porque até para você colocar a cronologia da partida, o Inter está vencendo até os 32 minutos do segundo tempo. Detalhe, o Inter está assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória. Não é que o time esteja lá na frente, ele está ficando em primeiro lugar com esse resultado. E o Sport é o penúltimo colocado. É algo muito gritante. E do jeito que o Fred falou muito bem, não é que o Sport levou o Sport lutando, querendo ou não, você tem que analisar que o time jogou bem, porque estava jogando diante de um time tão, muito mais forte do que ele, e estava conseguindo... no mínimo, tratar o jogo como empate. Que o primeiro tempo foi um primeiro tempo de empate. Nem Lomba, nem Magrão fizeram nada. Mas o gol que o Sport leva é um gol para... Eu até coloquei a seguinte expressão no post. Era para sepultar qualquer moral que o Sport ainda tivesse do elenco. Não tem... Ah, mas tem que ganhar 5, depois vai ter adversários diretos em casa e tal. Mas não dá, assim. Porque o time simplesmente joga... Foi assim, jogou contra o Corinthians. Não merecia ter perdido. Perdeu, assim, é do jogo de futebol, claro, contra o Palmeiras, que também, detalhe, também estava assumiu a liderança vencendo o Sport, curiosamente, mas, ou seja, era um adversário muito mais forte também, muito mais forte que o Inter, inclusive, mas até os 35 do segundo tempo estava empatado, ou seja, era aquele Sport que simplesmente, você consegue ter alguns lampejos de reação, mas não pontua, e ia ser mais uma vez isso. Então é um time que simplesmente se nega a pontuar na competição, não anda, não adianta ter evolução técnica, que nesse momento tem que ter evolução na tabela. Que talvez essa evolução na tabela, se ela for maior do que a técnica, a tendência até que seja melhor, porque puxaria a questão técnica, que o time ganha ânimo, e o Sport não tem ânimo, não tinha ânimo. E aí vem uma virada improvável. E assim, a gente tinha falado, não sei se foi no Tela, no Pod, mas que é assim, o Sport está chegando no momento onde para escapar tem que ser improvável. Tem que conseguir resultados improváveis. Foi assim com o Ceará. O Ceará tinha perdido um jogo no PV contra o Bahia, e só algo muito fora da curva colocaria o Ceará de novo nos trilhos. Aconteceu, ganhou do Flamengo com 60 mil torcedores no Maracanã. Contra o Vitória, o Vitória aconteceu de não ter esse resultado. O time vinha bem, e de repente perde um jogo, confronto direto em casa, um jogo maluco contra o Botafogo por 4-3, e até agora não conseguiu esse resultado improvável. Ensaiou contra o próprio Inter, fez 1-0, mas tomou a virada. E o Sport, que até... Esse jogo, de toda essa sequência ruim do Sport, querendo ou não, são 2 vitórias em 17 jogos, ou 18 jogos agora, né, porque tinha... O resultado que destoava completamente era a derrota pro América. Dá para trocar com esse resultado. Porque se o Sport tivesse vencido o América e tivesse perdido esse jogo do Inter agora, não seria nada normal. Mas aquele resultado foi. O próprio jogo da Chapecoense, o Sport empatou, mas vinha muito mal, e querendo ou não, pontuou. Mas o jogo do América, aquilo ali, até agora, não tinha conserto. Porque ganhar do Paraná do clube era a conta de luz que o Sport tinha no campeonato. Assim como o Sport é conta de luz para vários times, o Paraná era a conta de luz do Sport, é a única, né? Embora seja uma conta de luz cara. E o Sport consegue uma virada. Começa num chute maluco de Matheus Gonçalves, não sei se o cruzou e tal, mas pegou muito bem na bola lá no lado esquerdo, quase na linha lateral. A bola faz um efeito e Marcelo Lomba espalma para escanteio. Aquela foi a primeira defesa de Marcelo Lomba na partida. Se teve alguma cafofa, eu não lembro não. Defesa. Foi a primeira defesa aos 32 minutos do primeiro tempo. E no escanteio, o Adrielson, que para ser vitória, para ser improvável, tem que ser...
Então foi a única.
Eu não lembro de outra não, porque depois as bolas entram, né? depois... Depois aí vem outro personagem improvável, um zagueiro,
um ponto,
que faz a sua...
Só um ponto, só para não gerar qualquer dúvida, porque É segundo tempo, tá? Porque tu falasse 32 do primeiro tempo, era do segundo tempo. E antes disso, ele só tinha defendido chutes no meio do gol. Teve,
mas
teve
é isso que eu tô dizendo, defesa.
Só aquela.
Sem ser bola recuada, assim, porque pode até contar no scout, falando defesa, de ter um mínimo de esforço.
Só aquela.
Aí entra Adrielson. Eu fui até ver a ficha de Adrielson aqui. Ele tem 20 anos, 1,82. Ele só tinha um jogo como profissional e um gol. Que eu acho que é aquele 2x2 Sport Salgueiro, que o Sport jogou com. Utilizou 14 jogadores da base. Os 11 que entraram e os 3. Os 11 titulares e os 3 que entraram durante a partida. Porque o Sport tinha jogado num dia contra o Campinense. Pela Copa do Nordeste, o time principal. Aí no dia seguinte, isso mesmo, segunda, jogou no domingo contra o Campinense. E na segunda-feira foi o jogo contra o Salgueiro. Aí botou um time todo reserva. Lá pra cá, Adrielson não jogou. Ou seja, a partida seguinte do cara é na primeira divisão, contra o vice-líder do campeonato.
Só pra você ter ideia onde ele tava jogando, a última vez que ele entrou em campo foi durante o Pernambucano que o Sport tá jogando com. Pernambucano da segunda divisão, que o Sport tá jogando com o time B, naquele Sport 2x2 com o Ibis. Que naquele dia ele fez
foi, parte que foi a estreia. Esse 2x2 com o Ibis foi a estreia do Sport, né? Que é o time B do Sport, né? Que joga a segunda divisão do Pernambucano. E nem podia passar de fase, obviamente, porque o time já tá na primeira. Aí, ou seja, na verdade, Fred, eu não quis dizer assim que ele não tinha entrado jogado mais de uma partida, não. Tô falando assim, jogado pelo time principal do Sport. Que nesse cenário foi a segunda partida dele pelo Sport. Tanto é que no próprio clube não considera aquele jogo, que não é pra considerar, que é o time B. Assim, ele participou, pode contar aspirantes e tal, mas. Foi o segundo jogo do cara. E no cenário onde ele só jogou porque o zagueiro titular foi suspenso, Durval, foi expulso no Independência, e os outros dois eram jogadores do Inter que, por questões contratuais, não entraram. É um cenário muito improvável. Aí, no último lance, o lance da virada, já depois dos 40, o gol tem participação direta dos dois jogadores afastados. é um negócio assim de futebol que é curioso. Mas, enfim, vem uma virada, vem um resultado improvável e... Se o Sport eventualmente escapar, acho muito difícil, mas se isso acontecer, vai ser assim, no limite. Não vai ser diferente disso. Vai ser com resultados improváveis, vai ser com sofrimento miserável, porque aquela falta aos 47 na meia-lua, aquilo ali era para era pá de cal também.
E nem achei falta.
Não, mas marcou, também não achei um escândalo de falta, não. Não me ofendeu, não. Mas ali, a falta era muito perigosa. Aí já o jogador acertou a barreira.
Tu acredita que eu fui fire, eu consegui ser fire naquela falta?
Tu vai dizer que tu achou bom.
Não, eu tava assistindo o jogo com o Breno.
Ser fire é ser isso, tu achou bom.
Hoje eu não consegui ir para a ilha, porque fiquei preso esse horário na sexta-feira, é difícil, eu fiquei preso aqui.
Isso significa que é só premier até o final do ano?
Isso vai ser analisado posteriormente.
Por favor, viu?
Chance razoável, viu?
Isso vai ser analisado posteriormente, mas veja só, falta,
pra
né?
Para manter o critério não tem que ter muita análise, não, viu?
O critério é PFC, que sempre o elo quebra, o elo quebra quando o time volta a perder.
Exatamente.
O critério
é PFCzinho, tá?
Cássio ficou em casa, que tava doente. Lucas acabou doente, de ser pai. Ficou em casa.
Eu quero voltar a ficar saudável, mas não faço questão, não. E não.
Aí, mas deixa eu contar a história. É o seguinte, aí falta, né? Aí eu virei pra Breno, aquela demora da barreira, eu disse, Breno, veja só. Essa falta foi um all-in. Porque passou todo o tempo do jogo. A falta foi com 46 e 50,
meu,
mais ou menos.
Comeu o tempo.
Exatamente. Quando a cobrança veio, já tinha passado de 48. Eu disse, veja só. Tem um lado bom também. Se não entrar, acabou. Porque o Sport a cada amigo, bola corria o risco.
Não é ser farinha, não, meu amigo.
Veja só. Quando Camilo tinha sido substituído, não tinha um grande batedor ali. Eu disse, veja só. É melhor do que.
Porra.
Não, mas o Alessandro não bate bem bola de falta daquele jeito. Tanto que nem bateu. Ele passou por cima. Celso, veja só. 3 minutos de bola na área no Sport, eu prefiro a falta daquela. 3 minutos de bola na área, eu prefiro a falta daquela. Vê onde estamos agora?
Tu não trabalhar como assessor político assim, tu tá rasgando dinheiro, porra. Assim, Metade chega dinheiro, porra. Assim, tem solução, assim, ver a merda cobrindo, o cara, opa! Não fedeu, não. Não fedeu, não. Cara, vê o lado positivo de tudo, porra.
Mas, Fred, no domingo já tem uma coisa boa aí para os nossos ouvintes, independentemente aí do resultado da eleição, viu? Que é o seguinte, a gente chegando aí com uma promoção nova junto à nossa querida companhia do Chopp, e essa promoção promete estremecer aí junto com a nossa audiência, viu, Fred?
Celso, é algo muito esperado, né? Porque desde o início da nossa parceria com a companhia do Chopp, sempre perguntaram, e o código, né? Sempre tem essa busca pelo código, que é uma coisa que, veja só, não é todo mundo no mercado que bate no peito, como a gente bate, e diz assim, pode botar código. Pode botar código porque a turma chega junto. E a gente já teve provas disso gigantescas, né? A gente teve pelo menos 4 provas. Muito. Isso, 4 provas disso, muito, muito eficiente. Village Portugalinhas, que nem se fala, 99 Pop, aquela ação de chegada na 99 Pop do Recife, em que a gente vendeu mais anúncio que a TV, que é a segunda colocada em audiência no estado. Segunda ou terceira, não sei. Uma das TVs de maior audiência no estado.
A TV Globo, né?
A gente conseguiu vender mais códigos do 99 Pop do que a TV. A gente teve, recentemente, com a Arte Rec, pro show de Humberto Gessinger e Lenine.
O combo, né? Lenine e Humberto, né?
O nosso código vendeu acima dos códigos para assinantes do Jornal do Comércio e do Diário de Pernambuco, somados. Tá?
Isso, somados.
E muito acima, muito acima, muito acima, muito acima. Sem falar de aquele trabalho que a gente fez para o Shining Box, naquela construção do Shining Box, começando a ter comida japonesa, os números impressionantes, e da Pizzaria Atlântico, que eu deixei para o fim, porque foram 3.500 pedidos, né, em pouco mais de 6 meses, é algo que me surpreendeu, inclusive, sabe? Quando a gente vai lá e oferece o código, eu digo, não, pô, vai ter pelo menos 100 pedidos aí no mês. Só em 10 dias de janeiro já tinham sido mais de 200.
A gente então, tá fechando com média de 600, né?
Isso, esse código, ele de fato é algo que. Não é que a gente. E aí falando, a gente tem um público maior que o da TV Clube? Não. A gente tem um público maior do que o dos jornais? Não. A gente tem um público maior do que da rádio? Da maioria? Talvez não. Porém, é um outro perfil.
Sei não, Fred. Aí eu já não sei
não. De rádio, eu ainda falei de rádio, eu não sei não. Eu garanto da TV e os jornais, apesar de tudo, se contar site, contar tudo, tem muito mais. Do jornal impresso, o que vai na mão das pessoas, eu também já não sei. Mas, fundamentalmente, é a relação, a confiança, a aproximação. Isso é muito, muito. Um diferencial muito positivo para a gente. Arriscado, corajoso, porque aceitar código significa que você está sendo medido efetivamente pela venda, mas como sempre deu certo, a gente vai dando peito, vai dando a cara tapa até onde der. Se um dia começar a dar errado, a turma faz igual a rádio e só anuncia sem dar o código.
Não, mas, aí pô, dá o velho recolhe, né?
São 34. É igual para FT agora em Esporte Vasco. Agora, 34 anos de companhia do Chopp. 34 anos de companhia do Chopp. Um lugar que é sucesso absoluto. Olha só, um lugar que está aberto há 34 anos no Recife. Com o perfil da companhia do Chopp. No coração de Boa Viagem. Em um lugar que não é, Celso, não é conhecido por ser um lugar de promoção. Eu nunca vi uma promoção na companhia do Chopp na minha vida. É um lugar.
Exato.
É qualidade. Um lugar em que as pessoas escolhem ir para lá, pagar um preço que às vezes é um pouco acima de um outro bar, só que a qualidade compensa. E aí, Celso, a gente, pô, você falou, Tony, nosso público gosta. Nosso público gosta do código. É uma forma de atrair, sempre funcionou. A gente chega no riso, Celso, pede o prato quente, já sabe que é o carbonara.
Pois é, pô.
Essa instigação é muito interessante. E Tony tá bolando, né, tá preparando aí, em breve no iFood, em breve no Rappi, né? Rappi, né? Não sei, esse novo
Rap.
serviço de entrega. Mas domingo, você que tá sabendo, domingo já vai estar valendo alguma coisa no salão? Como é que é?
Pois é, a galera chegar
Pergunta
pelo
honesta, eu não
salão.
sei não.
É por isso que eu estou chamando de soft open. Porque é o seguinte, a gente acertou os detalhes aí da parceria no fim da semana, e como é uma promoção que depende também do iFood, aí não tem como a gente garantir que ela vai estar vigorando ali já semana. Mas se você for no salão, pode ficar tranquilo que vai rolar. E vai rolar. É uma coisa que acho que foi até eu que trouxe para o debate da gente ali, o nosso debate interno, de destacar que, pô, velho, como é que a gente nunca fala dos sanduíches da Companhia do Chopp? Porque a
Eu
Companhia do
nunca
Chopp
provei, tu
começou com...
acredita?
Velho, é inacreditável isso, pô. Porque a Companhia do
Eu
Chopp,
sei
ela
o que você
começou
falou,
como
né?
Companhia do Sanduíche, né? Tony, inicialmente, ele vendia sanduíche
Já
já
trabalhei.
há 30... Já trabalhou, mas espetacular.
Já.
Mas foi dar o depoimento dele. Tony, ele trabalhava há 34 anos, ele trabalhava com hambúrguer artesanal, para você ver que tipo de pessoa e que tipo de cabeça tem Tony, né? Então, trabalhando com hambúrguer artesanal lá naquela época e vem desenvolvendo essa técnica ao longo das décadas, cara. Então, maestro, fala aí, você que é um cara que adora sanduíche, fala o nível do sanduíche lá da Companhia do Chopp.
Rapaz, o nome, obviamente, eu não lembro, não decorei nenhum, porque eu decoro futebol. Por enquanto, eu ainda gasto com isso. Mas, pô, a batatinha que é completa, tem dois tipos de batata, inclusive, a linha da tradicional. E eu posso garantir, só falar o seguinte: quem já foi lá, já foi na Companhia do Chopp, gosta da Companhia do Chopp, das comidas, e é bem difícil não gostar, mas o cara gosta, é no mesmo nível. Não destoa, né? Simplesmente o mesmo nível. Que os caras não iam fazer algo que fosse, que se chegasse, pô, a carne é boa, mas o sanduíche não é. O sanduíche é no mesmo naipe.
Exatamente. O que o Márcio falou agora resume. É a companhia do chopp, com a qualidade da companhia do chopp, a preocupação que Tony tem com os detalhes, fazendo sanduíche. Para você ter ideia, você escolhe duas carnes: ou picanha ou Angus. Ou muda de picanha ou Angus. É, só trabalha com isso. E aí, meu irmão, o preço é inacreditável. Inacreditável. Eu não decorei exatamente o valor certinho, mas gira em torno de R$ 25 sanduíche. Como eu estou dizendo, com toda essa qualidade, o hambúrguer artesanal, completamente dentro do que é praticado aí em qualquer hamburgueria do Recife, né? Até mais alto, muitas vezes a gente vê. Com um detalhe: se você disser que é ouvinte do podcast 45 minutos, você vai ganhar um milkshake. E o milkshake de Tony é o milkshake da companhia. Não, não tem economia em
Ele
nada,
diz
não.
que é o melhor do Recife.
Ele diz que é
Ele
o
diz que é o
melhor do
melhor do
Recife.
Recife. Eu nunca tomei. Ele diz que era nos anos 80. Ele falou que nos
O
anos
melhor do
80
Recife.
era confusão. Era confusão lá para
Pois
tomar esse
é.
milkshake.
Pois é.
Eu
Então,
não acredito. Vê
contando
só, Celso.
agora.
Posso dar um
Pode.
conselho a nosso ouvinte? Eu vou te falar sério
Pode,
e
claro.
sem frescura. Eu acho que isso vai durar pouco. Porque eu acho que tá errado esse combo. Eu tô falando sério. Porque por aí, quanto é o milkshake, pô? Sério mesmo. O milkshake no lugar mais ou menos é 12.
Só o milkshake é uns
12
15
reais.
reais. É, por aí.
É, no lugar mais ou menos é 12. Meiota. Tony não trabalha com nenhuma.
Nada meiota.
Com nada meiota. Então, olha só. Tá errado. Tá errado. Mas a turma vai pegando a palavra aí. Se pedir, se for igual ao Atlântico, que a turma pedir 40 no domingo, ele desiste. Domingo de eleição. É porque não vai estar valendo o iFood ainda, porque é turma em casa. Eleição. Pelo amor de Deus, apuração, milkshakezinho, hambúrguer. Hambúrguer, Tostex. Tostex lá é gigante. Então, assim, porra, eu não sei se vai durar muito tempo, não. Então, aconselho a domingo a turma pedir.
Dá um pulinho por lá, galera. Companhia do Chopp lá na Conselheira Guiar, na Galeria Porto Cali. Você com certeza vai levar para casa uma experiência inesquecível. Vamos voltar a falar aqui da insólita vitória do Sport sobre o Internacional, que a gente pode destacar, Fred, que a gente viu um Sport diferente, né? A partir da talvez, né? Também não dá para saber se Milton Mendes manteria uma mudança caso ele pudesse contar com todos os zagueiros que tinha à disposição. Imagino que não, né? A partir da impossibilidade de contar com Hernando, Durval, Léo Ortiz. O Sport precisou adotar uma postura diferente, uma proposta de jogo diferente. Ficou essencialmente mais rápido, né? Ali no setor ofensivo, com o Matheus, que é um jogador leve, acho um jogador franzino para a Série A, mas que conseguiu ter um bom desempenho no fim das contas, né, Fred?
Celso, quem ouviu o telecast do jogo contra o Atlético, viu que a gente teve uma contradição que Cássio até falou: pô, Fred, eu discordo um pouco, porque acho que teve culpa dele sim. E aí, depois que Cássio discordou, e foi importante discordar naquele momento, a amarração foi melhor, né? A amarração foi melhor. Sim, Milton Mendes errou em acelerar o processo ali. Mas é como se ele tivesse direito, ele tivesse na mão a carta para errar, sabe? Porque era o primeiro jogo dele, e eu acho que ele precipitou, porque o Sport é um time que erra muito. Inclusive, na entrevista pré-jogo, ele disse que o time teria uma postura mais segura contra o Inter. Na prática, eu não achei que o Sport
Mas
tivesse uma,
seguro
uma...
não, né?
É, que o Sport tenha entrado de forma mais contida. Eu acho que o Sport foi um time que procurou o jogo o tempo inteiro, foi um time que estava bem organizado, e aí, se ele teve uma parcela de culpa, se ele teve uma parcela de culpa na partida passada em colocar o carro à frente dos bois, dessa vez o trabalho dele conseguiu deixar o Sport mais ofensivo, sem perder o equilíbrio ali atrás. Parte disso, Celso, se dá justamente do que você falou, de ter um sistema defensivo um pouco mais rápido. Adrielson trouxe essa velocidade para o time, e o próprio Prata, que teve um erro crucial, estava recompondo. E Gabriel e Marlone ajudaram muito defensivamente. Gabriel ajudou demais nessa
Pois
partida.
é, e aí
Foi uma partida.
você já percebe como a dupla Marcão e Jair já fizeram também um jogo mais interessante, né?
Isso, porque tem proteção. Isso aí, olha só. A
Exato.
gente debateu isso no telecast do Atlético também. Colocar Marcão e Jair como pior em campo ali era injusto, porque Marcão e Jair, eles tinham o campo todo para marcar. Eles estavam tendo que dar o primeiro combate e o último combate, assim, antes da última linha de quatro. Então, dessa vez, o Sport foi mais protegido, porque a saída de Rafael Marques, o posicionamento de Michel Bastos ofensivo já diminuiu a quantidade de jogadores que não marcam. Matheus conseguiu marcar melhor, conseguiu ajudar mais. Mas para mim o destaque de recomposição foi Gabriel. Acho que Gabriel fez uma partida daquelas partidas, aquela do jogador invisível, sabe?
Ele foi o Gabriel antes do jogo do São Paulo, antes daquela fala com o São Paulo.
É,
Porque
isso, perfeito, Celso.
a gente não pode esquecer que Gabriel, ele vinha apresentando um bom rendimento para o nível de Série A. Mesmo com o
Isso.
time inserido nesse cenário de crise, ele conseguia ter um bom desempenho, não só na recomposição, ajudando na marcação, mas mostrava qualidade também na saída de bola, né, Fred?
Isso, perfeito. E foi a partida daquelas assim, que não participou de nenhuma jogada de gol, que não tirou nenhuma bola, mas eu achei impressionante a dinâmica que Gabriel deu. Lutou muito atrás, ajudou muito, muito, muito na recomposição. Chegava na frente, acho que o total dele foi uma partida bem interessante. Isso mostra outra coisa também, Celso. O quanto elencos limitados e enfraquecidos tecnicamente, como é o caso do elenco do Sport, o quanto esse tipo de elenco sente uma ausência do porte Gabriel. Tá? Volta Gabriel pro time, já tem uma outra escape. Imagina se Gabriel não tivesse, quem é que tá jogando? Sabe? Então você já começa a ter novas opções surgindo. O Brocador deve estar recuperado em uma ou duas partidas. Aí você já tem outra opção. Ainda que aquele escolhe ou morre, que a gente já rolou aqui, a gente vai deixar para depois entre Michel Bastos e Hernando. Eu já não sei se Hernando volta. Porque pra mim, Michel Bastos ali na frente é o único lugar que dá pra ele jogar.
De novo, bicho. Caralho,
de novo. Olha
a história desse cara, cara, pô.
Meu irmão, não tem uma pontinha pro cara ficar, não, velho?
Veja, vamos ver, tá? Não vai ser no próximo jogo ainda.
Eu voltaria, sem dúvida, sem nenhuma dúvida.
Eu voltaria com o Hernani.
Eu voltaria com o Hernani e botaria o Michel, recuava o Michel um pouquinho.
E tiraria o Matheus do time?
Exatamente, tirava o Matheus do time, sem dúvida. Mantinha Gabriel e Marlone, né, no time, recuava Michel para fazer...
Para uma das pontas?
Ou para uma das pontas ou para o meio. Eu manteria ele no meio, deixava ele jogando centralizado. Ele fazendo o pêndulo ali na frente de Jair e Marcão. Ele recebendo a bola e levando a bola para encostar para a linha.
Fazendo o quê?
Ofensivo, né? Com o Hernan.
Pêndulo.
Meu amigo, qualidade, viu?
Girando ali na frente da intermediária, pô, na frente de Marcão e de Jair, como opção para saída de bola, né? Porque a gente sabe que Michel, ele não tem força para estar marcando. Ele realmente, defensivamente, ele acaba deixando a desejar. Mas se você colocar um trio ofensivo com o Hernani, que é um cara que tem boa mobilidade, consegue fechar bem a saída de bola dos zagueiros, com o Gabriel aberto numa ponta, que consegue dar combate bem para subir do lateral e também no meio de campo. Marlone é a mesma coisa. Marlone, a principal característica dele para mim é a recomposição dele, a força que ele dá para o sistema defensivo. Aí você consegue imaginar um meio de campo com o Michel Bastos, que não tem força de marcação, mas ele cercado nesse miolo assim, eu consigo ver jogando na frente de Jair e de Marcão para receber a bola e ter uma qualidade para jogar com Gabriel na ponta, que tem velocidade, ou com Marlone na outra, que consegue cruzar a bola na cabeça de alguém. Então começa a enxergar um desenho de jogo ofensivo para o Sport, que até agora não conseguia.
Sobretudo pelos jogos em casa que eu citei, né? Vasco, Ceará e Vitória.
Exato.
De fato, há uma brecha para encaixar isso daí, né? Então, é isso, Celso. Para mim, a atuação, ela se dá por esses pontos que a gente trabalhou aqui. O time acertou passes, o time conseguiu dialogar melhor. Falta poder de criação. Não pode fazer o que o Sport fez até levar o gol sem que Lomba tenha feito uma defesa, sabe? Só Michel Bastos tentando chutar. Tem que ter um pouquinho mais de ímpeto ofensivo. Tem que dialogar um pouquinho melhor. Esse quarteto que você citou, ele é capaz de dialogar. Fala, Cássio.
Quando eu falar a vitória improvável do Sport, tem isso também. A fragilidade ofensiva do Sport. Quando estava 1-0 para o Inter, naquele momento era para ser 0-0, porque o Inter não tinha feito nada. Tudo que a gente está falando do Sport se aplica ao Inter também, e o que é mais grave, porque o Inter tem condição de fazer isso. O Inter não fazia nada. Magrão não estava sendo exigido na partida. Aí, Raul Prata erra a saída de bola duas vezes. Ele errou a primeira, conseguiu recuperar, deu a chance, mas ele insistiu. Errou de novo. E aí saiu o gol do Internacional. Não foi não. Veja o lance.
Foi o Deus do Novo Testamento primeiro.
Não, deu a chance. Na segunda, meu amigo. Na segunda, meu amigo.
Deus do Antigo Testamento.
Aí, ó, dá não. Aí saiu o gol Internacional. Mas naquele momento, 32 de segundo tempo, o 0-0 era o placar da partida. E assim, já criticando a questão do Inter, mas observando o Sport, o Sport foi uma nulidade ofensiva. Uma nulidade. É o que torna ainda mais improvável o resultado, porque um time que não tinha feito absolutamente nada, conseguir achar dois gols, foi algo muito fora da curva. E assim, eu acho que, o Sport já fez 4 gols com Milton Mendes. Eu não tinha dado valor aos dois primeiros lá em Belo Horizonte, porque o primeiro foi um gol contra e o segundo jogo já estava 4-1. Faz aí teu gol. Esses são gol a velho, cobrança de escanteio, coisa que há muito tempo aconteceu no Sport sem ser um gol contra, claro. Um jogador do Sport conseguindo cabecear uma bola na bola parada. E, sobretudo, o gol da virada, que é aproveitar o erro do adversário. Assim como o Inter aproveitou contra o Sport e cansa de aproveitar contra adversários piores do que ele, o Sport simplesmente se nega a aproveitar lances do tipo. Foi muito curioso. O gol da vitória do Sport tem sido, inclusive, um lance parecido com o Inter. Uma saída errada do Inter e o Sport tocar duas vezes na bola com a participação de Felipe Bastos, Michel Bastos, e até chegar para Matheus, que concluiu, e o Sport aproveitar um lance desse. Então, isso sim é que eu acho que é para, nessa questão ofensiva, já que a gente está discutindo aqui, que é para esperar isso do Sport, porque essas oportunidades aparecem, inclusive, contra clubes que brigam pela liderança. Mas o Sport é incapaz, ou vinha sendo incapaz, de fazer isso. Inclusive, assim, nos 8 jogos anteriores, é bom lembrar, que a gente falou assim, o Sport fez, na passagem de Eduardo Batista, o Sport fez 2 gols em 8 jogos. Um de pênalti e um contra o Paraná Clube, que foi uma jogada trabalhada. Ou seja, somando aos 2 jogos de Milton Mendes, desconsiderando o segundo gol lá em Belo Horizonte, quando não valia nada, o Sport tem 2 gols de jogada trabalhada com o jogo à Vera, com o jogo ainda valendo alguma coisa, que foi o gol contra o Paraná e o gol da virada contra o Internacional. Tô falando de bola em movimento. É muito pouco, pô. É muito pouco. Então, assim, é algo que precisa ser melhorado bastante, além da questão da defensiva, que há 3 anos o Sport tem uma das piores defesas da competição, foi assim em 16, 17, se mantém em 2018, mas que com Milton Mendes, até porque ele tem essa característica mais ofensiva, que pelo menos ele consiga extrair a parte boa que ele, do histórico dele, que é um arranjo dessa forma. E assim, já completando o que o Fred tinha falado, e vendo essa análise, eu não consigo achar uma forma dele extrair o melhor disso sem ter o Brocador. De ter o principal jogador com qualidade para botar a bola para dentro. Então eu acho que ele vai utilizar isso sim.
Cássio, Celso, quantos segundos durou entre o passe de Michel Bastos e a finalização de Matheus, hein?
1 segundo.
Então, parecia uma eternidade, né?
Ah, sim, assim, sim.
Parece que congelou, o tempo congelou para saber se Matheus acertaria aquele chute ou não, porque... Quando a bola foi rolada, e Michel cuidou muito bem da bola.
Meu amigo, se tu tá dizendo.
Fred, Celso, já que tu tá falando da conclusão desse lance, bora puxar para antes, né? Eu parei a respiração, parei de respirar quando o Felipe Bastos conseguiu ficar na frente ali da saída de bola, e a bola pegou nas duas pernas dele e sobrou para Michel Bastos. Pronto. Foi ali que o coração parou de bater.
Mas eu nem acho tanto. Já que vocês estão dizendo que aí gelou. Meu amigo, pra mim, a cobrança de falta foi era do gelo. Porque ali, velho, ali era a sentença. Mais do que esse gol da virada.
Mas João falou o negócio certo. O João estava aqui na redação também do Diário. E João falou um negócio que eu concordei com ele. Ele até viu minha reação. Ele falou, na hora, pouco antes da falta, né? Na bola, justamente quando a bola estava sendo trabalhada ali antes da falta, ele falou: é agora que o cara fica nervoso. Porque antes não tinha o que perder. O Sport está no processo de aceitação, né, de resignação.
Ele falou então, sobre essa cobrança, foi?
Falou antes. Mas assim, é isso porque o cara fica nervoso, porque agora tem
ele
que perder.
Ele é profissional nisso, pô. Ele é profissional.
Então, eu só fiquei nervoso com o jogo. Meu primeiro sintoma de nervosismo na partida foi quando o Michel Bastos rolou a bola para Matheus. Porque se ele perde aquele gol, já seria uma lamentação. O Sport já sairia negativo da partida, porque teria tido a bola do jogo e não teria feito, né? Então, na hora que aquele passe sai, eu digo, apareceu a brecha da permanência, de voltar para o campeonato, de disputar de novo a Série A. E aí a bola entrou, né? E o resto da história entrou, já está sendo... Né? Entrou, tá? Aos pouquinhos ele... Aí é a parte da matemática, né? Que a gente pode seguir daqui a pouquinho... Você escolhe aí, você como meio campo aí, vou Felipe Bastos.
Porra, aí é foda.
Gostou?
Vou isolar essa bola, viu? Um forte abraço a todos, até a próxima. Mas agora eu vou fazer o seguinte. A minha sugestão é que a gente já começou, já falou aqui basicamente sobre o que mudou no jogo do Sport. E antes de a gente fechar com a matemática, a gente vai tratar de matemática nesse programa aqui, porque como a rodada só vai terminar na terça-feira, nem está acertado direito se a gente vai conseguir gravar na segunda ou se a gente vai ter que deixar para gravar na terça-feira, ia ficar um período muito longo. Então a gente já vai...
Ao que tudo indica, na terça, né? Porque Vasco e Botafogo é justamente o Vasco que está fora do zona de rebaixamento, então interessa, né? Muito aí.
Saiu o gol aí, não foi?
Do Flamengo.
Saiu o gol aí. É Paquetá, né?
Bom, do Flamengo. Quando a Globo descobrir, que esse jogo está sendo hoje, a Globo não sabe ainda não.
PFC, pô. Isso é a primeira vez na década.
Já tem gente demitida essa hora, pode ter certeza.
Primeira vez na década que Corinthians e Flamengo se enfrentam sem Globo ou Sport TV. E falando assim, até parece que eles dividem, né? Que até hoje, todos os jogos tinham sido pela Globo, exceto um que tinha sido pelo Sport TV. Ser só pelo PFC, isso é a primeira vez.
Bom, impressionante. A Globo descobriu, vai dar uma confusão da porra.
Esse assunto não pode. Mas então é o seguinte, a minha proposta é, a gente deixa a matemática ali, o que dá para analisar de matemática, para a gente fechar o programa, e agora a gente segue a análise do jogo também, misturando com a análise de desempenhos individuais. Então, como tradicionalmente a gente já faz, vou pedir para o maestro abrir o nosso debate aí com o pódio dele. E a partir do debate do pódio, a gente vai apontando outros nomes que a gente acha que merecem um destaque individual. Então, maestro, por favor, na sua opinião, quem compõe o pódio dessa insólita vitória rubro-negra sobre o Internacional?
Em primeiro lugar, Adrielson, porque era o maior rojão que ele pegou. Já segunda partida como profissional, seu jogo desse tamanho, e sendo era a quarta opção da zaga, porque os outros três saíram, ganhou essa quarta opção para Max, e considero correta, até a frase que o Fred até falou, meu amigo, se for para colocar Max ou Adrielson, melhor colocar Adrielson, porque pelo menos é da casa, o máximo que pode acontecer é o jogador colocar no currículo dele que jogou a primeira divisão. Para Max, um jogador emprestado, que você sem história contra grandes clubes, vai fazer qual a diferença? Vai estar valorizando um patrimônio de outro clube, no caso, pelo menos, Adrielson do Sport. E se o Internacional não foi bem no ataque, obviamente o sistema defensivo do Sport funcionou assim como e vice-versa, né? E nesse caso, ele esteve bem, ele e Ronaldo Alves, inclusive. Os dois estiveram bem na partida defensivamente, e ele teve o mérito de colocar o Sport no jogo no momento em que 33 do segundo tempo, sem um chute a gol que tinha sido de Matheus, o lance que botou para escanteio, é um lance decisivo, que muda a história do Sport nesse campeonato. Isso não quer dizer que o Sport vai cair longe disso, mas que muda pelo menos manter o time disputando o campeonato. O Sport estava entrando numa situação de não mais disputar o campeonato, simplesmente fazer parte dele, até dezembro. E agora, pelo menos, o Sport segue disputando o campeonato. E Adrielson, personagem completamente improvável, foi personagem-chave nisso. Matheus Gonçalves também está, eu também coloquei, porque ele participa diretamente do primeiro gol. Ele jogou mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele se achou, ele conseguiu. Ele foi um jogador que mais quebrou a linha do Internacional, embora sem muita produtividade, mas acabou participando diretamente do primeiro gol, gerou escanteio e teve a frieza para fazer o gol da virada. Mas à frente dele eu coloco o Jair. Os dois volantes do Sport jogaram bem. Mas Jair jogou muita bola, porque o meio campo do Internacional é um setor muito bom. Não era só roubar bola, era roubar bola e distribuir o jogo e tentar pelo menos encostar no ataque, pelo menos ter um pouco de posse de bola. Eu acho que ele fez uma partida de alto nível, se não me engano, ele tomou o terceiro amarelo. E logo no começo do jogo, tá até suspenso contra o jogo do Atlético Paranaense.
Ele e Sander não jogam contra o Atlético Paranaense.
Mas Jair tomou logo no comecinho o que poderia fazer com que diminuísse o ímpeto dele na marcação, porque já estava amarelado, poderia ver se expulso, não, acabou não acontecendo. Ele continuou marcando, continuou desarmando, não fez mais nenhuma falta mais pesada, mas continuou bem no jogo, e eu acho que ele teve uma partida muito boa. Mas assim, coloca esses três, os dois que fizeram os gols, e Jair, mas eu acho que nesse jogo, se tivesse uma vaga, eu colocaria Michel Bastos também, porque ele teve o mérito e foi o jogador do Sport foi o jogador mais lúcido do Sport no setor ofensivo. Embora, eu só não coloquei ele no pódio, porque eu acho que o ataque do Sport foi muito mal na grande parte do jogo. Mas, desconsiderando isso, Michel Bastos foi o jogador mais lúcido e de uma lucidez que outros não têm, que não vem mostrando no setor. Então, ele caberia uma menção honrosa.
Eu vou dizer o seguinte, antes de passar para Fred. Sobre Matheus, é curioso, é quase uma heresia o que eu vou dizer. Mas não fosse o gol e esse lance, a finalização de fora da área, que originou o escanteio, que saiu o primeiro gol do Sport, eu diria que ele não
seria fosse os dois gols que deram a vitória mais importante do Sport em 2018.
É isso. É isso que eu queria dizer. Constrangido, mas o que eu precisava falar é que eu acho que Milton tem opções mais interessantes para o setor do que Matheus, por conta do comprometimento que acaba acarretando ali ao sistema defensivo. O lado que ele deixa de proteger fica muito vulnerável, né? Por exemplo, num cenário onde você não pode contar com o Jair, eu não manteria Matheus no meu time nunca. Nunca, em hipótese alguma, né? Só que como o Fred deixou isso muito claro, ele participou diretamente, fez um gol e participou diretamente do segundo gol nessa vitória mais importante do Sport na temporada até aqui. Então, vai explicar isso dentro do elenco, como é que você vai administrar isso, né? E outra situação é em relação a Michel Bastos, que achei que fez uma partida muito interessante, né? Foi um jogador que se apresentou para o jogo o tempo inteiro, pouco, né? Teve participação decisiva também na vitória, e com isso, resta dizer aquilo que a gente já vinha falando, né? Ninguém questiona a qualidade técnica de Michel Bastos. Pela qualidade técnica, é óbvio que ele tem que ser titular, isso aí ninguém está falando. Agora, o que não pode é ele querer só jogar o currículo e mostrar os gráficos dele de qualidade técnica e não apresentar nem comprometimento e nem desempenho dentro de campo. Mantendo a regularidade, fazendo o que ele fez nessa vitória contra o Internacional, acho que ele foi decisivo. Ele foi muito decisivo. Ele foi o jogador que melhor articulou as jogadas, junto com o Gabriel. Então, acho que Michel também merece essa menção aí.
É isso, Celso, é isso. Primeiro ponto, acho que os jogadores listados por Cássio, e como eu já tinha elogiado o Gabriel antes, eles formam jogadores que merecem ser destacados nessa partida. Eu citaria mais um.
Ronaldo Alves também.
Eu acho que Marcão também, sabe? Eu acho que Marcão lutou muito. Mas o comentário que eu vou fazer agora é justamente sobre Marcão, Jair e Matheus. Marcão e Jair, de forma direta, tá? Um jogador da terceira divisão e um jogador de um time que estava mal na segunda divisão. Fica claro que é preciso estar sempre atento às divisões de baixo para que você consiga trazer jogadores que estão bem naquele momento. Porque momento é muito importante no futebol. Momento é muito importante. Acontece com o Ceará, com o Juninho Quixadá. Acontece no Vitória. Você tem que extrair quem está jogando bem. E por que você tem Matheus aqui, mesmo Matheus não fazendo parte desse cenário? Porque algumas vezes, quando a gente debateu essa coisa de carimbo de Série C, se o jogador tem esse carimbo no programa, eu citei os dois, como é o nome dos atacantes do Náutico e do Santa, que tem o mesmo nome?
Robinho.
Os dois Robinhos, perfeito. Eu ia dizer os dois Rony, aí depois deu um branco, os dois Robinhos. E eu lembro que eu citava uma coisa sobre os dois Robinhos. Eles entram na área. Nesse momento, eles pegam a bola de lado e conseguem entrar na área. Certo? E no Sport, não tinha nenhum jogador que conseguisse pegar a bola de lado e entrar na área. Então, quando eu defendi a contratação de um Robinho, acho que não poderia ser, não precisaria ser Robinho do Santa, Robinho do Náutico. Era pegar um jogador na Série C ou na Série B que estivesse naquele momento da carreira com um vigor físico suficiente para receber uma bola na lateral do campo e levar essa bola para dentro da área. Sabe? E o básico, né? O que Érico Júnior fazia. Porque o Sport não tinha esse jogador. E Matheus aparece com essa característica. Porque, veja só, Andrigo não faz o que ele faz nunca. Nunca. Você pode dar 100 bolas para Andrigo, que o Andrigo não faz. Rogério já fez muito na vida dele. Muito. Mas o Rogério não tem conseguido fazer.
Andrigo, na comparação com o Rodrigo, não poderia jogar também porque estava no Internacional, cara do Inter, mas de toda forma, comparando os dois, já eu achei ele muito mal nas últimas partidas, até ter falado, pô, jogador meio infantil, ele morado, mas nessa partida ele acabou realmente mostrando uma característica que Andrigo, que veio com mais nome era para ter, não conseguiu mostrar em nenhum momento do ano,
então,
e Rogério desaprendeu.
Isso, é isso que é importante, sabe? É você ter sempre atenção a jogadores que estão vindo. Ele pode estar na última divisão, mas se ele estiver bem, até porque ele custa pouco, dê uma chance a ele. Faça esse investimento, porque você precisa de ritmo também. Você tendo um jogador com ritmo, dois jogadores com ritmo, ajuda aquele teu jogador mais técnico que está sem ritmo a entrar no ritmo. O que Marcão e Jair fizeram com o meio de campo do Sport ficou claro. Quando o Jair entrou naquele segundo tempo contra o Cruzeiro, o estádio inteiro viu que o Sport voltou a ter um meio de campo. Então, assim, e foi buscar esse meio de campo na terceira e na quarta divisão, ou na segunda e na terceira divisão. Tá? Isso para mim deixou a lição bem direta e bem clara para as próximas temporadas, né? Até porque o Sport, caindo ou permanecendo, o Sport mudou de perfil de jogador. Não vai ser da noite para o dia que o Sport vai voltar a ter Diego Souza, Andrés e afins. O Sport vai ter que passar por esse processo de mudança que se iniciou esse ano, caindo ou mesmo ficando. É uma reconstrução. E é preciso estar sempre atento ao mercado de baixo. Você não pode renegar o mercado de baixo. Você não pode se distanciar desse ponto. Você não é Flamengo, você ainda não é Corinthians.
Agora, né, ainda mais agora isso. Que se estabeleceu esse cenário de o G6 ter os 12 melhores times da Série A, né?
Isso, exatamente. Eles dominam todos os jogadores. Então você tem que estar atento. O Palmeiras já estava atrás de Jair, já estava monitorando o Jair. Se o Sport demora mais um pouquinho, perde o jogador, sabe? Porque chega no fim da temporada. Porque o Palmeiras não contratou Jair pelo simples fato de que não precisava dele agora. E ele ia ficar livre no final do ano. Porque o contrato com o Juventude só ia até o final do ano. Por isso que o Juventude facilitou a negociação para ganhar um pouquinho de dinheiro, receber Igor. E aí transforma o Sport numa Série A, né? Um time que está lutando nesse momento para não ser rebaixado para a Série C, consegue ajudar um jogador, consegue dar um jogador que vai ajudar um time que está sendo rebaixado para a Série B, mas é pelo menos aí uma divisão acima e um rendimento que está sendo interessante uma divisão acima.
Então, posto o pódio aí, uma vez que a gente colocou o pódio positivo, vamos tentar aqui apontar alguém que teve um desempenho abaixo da média.
Os dois laterais.
Você mais uma vez, mestre. Então pronto, Raul Prata e Sander, na opinião do maestro.
Prata, porque o erro foi grave, foi um erro de insistência. E Sander, a questão física, ele sentiu alguns trechos, né? Na verdade, até fiquei surpreso com a participação dele, porque ele não vinha completando os treinos, se queixando de dores, e acabou jogando o jogo inteiro. Mas tecnicamente ele não esteve bem, errou muito passe na saída de bola, estava mostrando muita insegurança, e o que acabou sendo comprometia, porque o lateral direito também não vinha uma regularidade, vinha de regular para baixo, ou seja, bastava o Inter ter jogado um pouquinho melhor, ajudou demais o Sport também, o Inter não ter jogado, o Sport jogou bem, mas jogou bem até o nível que ele pode jogar bem. Esse nível não é o nível de bom futebol que o Inter apresenta, porque se isso tivesse acontecido, dificilmente o Sport teria conseguido o resultado. Então facilitou o Inter não se apresentar bem no jogo. E os laterais, eu acho que eles nessa partida demonstraram bastante segurança.
Celso, como é que eu chamei o Inter no Hoje Tem? Lembra?
O Vitória, né?
Exatamente, o Vitória.
O Vitória do G4.
Do primeiro escalão. Exatamente. O Inter está no G4. Da mesma forma que o Vitória não está ao lado do Paraná Clube. Porque o Vitória joga um futebol de rebaixado estilo Paraná Clube. Eu nem sei quanto é que está o jogo do Vitória agora, inclusive. Ele está gravando com o jogo acontecendo. Mas o Vitória, ele conseguiu vitórias, triunfos em casa que são, assim, difíceis de explicar. O Inter é a mesma coisa, sabe? Quando a Chapecoense ganhou do Inter, eu lembro que eu estava conversando com o Cacete e falou, é aquele sinal assim, ó, você também pode ganhar. Quando o Sport ganha do Inter, tá um sinal para todos os times que o Inter pode ser vencido. As últimas quatro partidas fora de casa, o Inter perdeu duas, empatou duas. Ele não é o Grêmio. Ele não é o Palmeiras. Ele não é o Flamengo. Ele tá ali em cima como o Vitória tá se sustentando ali embaixo. Não é esse time todo. Tá? E isso ficou muito claro. Isso ficou muito claro. Manda.
Começa o segundo tempo aqui no Barradão, Santos 1, Vitória 0, tá?
Certo, então ainda tem 45 minutos aí.
Fazendo homenagem aos nossos colegas radialistas, plantonistas.
Então a gente tem duas escolhas: ir para a matemática agora, ou passar 45 minutos aqui conversando sobre política, aí quando acabar o jogo, a gente faz a matemática.
Ah, bom de tela já, meu irmão, bota no ar.
Então, Celso, eu vou falar o básico aqui da matemática, tá? Que é o seguinte, até porque na terça-feira, quando acabar a rodada, a gente aprofunda. Mas o básico é o seguinte, o básico é aquele meu cálculo, que inclusive várias pessoas no Twitter já vieram logo perguntando, e aí, Fred, aquele cálculo? Aquele cálculo que eu tinha dividido os jogos em 4 blocos, tá? E o objetivo no primeiro bloco era somar 4 pontos. Falta um jogo e o Sport tem 3 pontos. Esse jogo é o jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Se o Sport empatar lá, o Sport cumpriu a primeira meta, que na minha visão era uma das mais complicadas, pelo tipo dos adversários que o Sport enfrentaria. Tá? Foi justamente Corinthians, Palmeiras, né? Atlético Mineiro fora, Inter aqui. Então, o Sport teria que ter arrumado uma vitória e um empate para sair 100%. Mas esse meu cálculo, ele projeta 44 pontos. Tá? O técnico do Santos, Cuca, antes de viajar para Salvador nessa rodada, ele disse que o time precisa, antes de pensar em Libertadores, garantir a permanência. Na entrevista coletiva que ele deu, ele citou a meta de 42 pontos. A gente já falou no podcast que esse ano não é ano para 45. E quando o Cuca falou isso, eu fui dar aquela velha olhada, né, na UFMG, e os 42 pontos, né? Isso, os 42 pontos nesse momento dão 63% de chance de permanência, que já é um percentual bem, bem significativo. E eu não acho que Cuca olhou a UFMG. Acho que Cuca falou baseado nos estudos do próprio Santos, né? Que tem hoje em dia os grandes clubes têm departamento para isso. Então, Celso, eu diria que com 40 a 44 pontos, você está na disputa. Tá? A gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer com Vitória, com Chapecoense, com Vasco, com Ceará, com Bahia, tá? Com América Mineiro. A gente não tem bola de cristal. Esses times são vulneráveis a perder 5 jogos seguidos, como também podem ganhar 3 jogos e escapar rapidamente. A gente não tem essa projeção. Então, por isso, eu sigo essa conta que eu fiz para o Sport, porque é uma conta meio que de você fazer uma corrida paralela, você fazer uma corrida particular, sem olhar para os lados, mirando 44 pontos. Caso o Sport consiga o ponto lá contra o Atlético Paranaense, o segundo bloco desse meu cálculo é um bloco que eu não considero o bloco mais difícil, mas ele é o mais decisivo, que é ganhar os 3 jogos já citados aqui. Exatamente, é o bloco da sobrevivência. Se o Sport ganhar do Vasco, do Ceará e do Vitória, o Sport vai fazer 36 pontos, certo? E aí tem todos os jogos que restam para fazer mais 6, mais 7, mais 8, né, para ir para conta da reta final, tá? Então,
esses 3 jogos, sem dúvida nenhuma.
Enfrentando ainda Chapecoense e Santos, né? São jogos que faltam, são esses 3. E Chapecoense e Santos não, desculpa, Flamengo e Santos em casa. Então, esses 3 jogos que vêm em sequência e depois Flamengo e Santos em casa, né?
Concordo demais com essa conta de Fred. Esses 3 jogos aí estão... É difícil porque na Série A não tem vitória garantida não, meu irmão. Não tem mesmo. Então, embora seja um confronto direto, seja em casa, tem que ver como é que vai ser a atmosfera do estádio, o time que o Sport vai ter no dia, suspensão, se vai ter voto brocador, se vai ter, de repente, a dupla de volante. Foi até bom já ir tomar esse terceiro amarelo agora, porque...
Achei também, cara. Garante ele...
Contra o Vasco.
Com uma sequência maior.
E o Atlético Paranaense... O Atlético Paranaense seria difícil de todo jeito, com ou sem Jair. Então, pelo menos, garante ele pela sequência. Agora, se vencer esses 3 jogos, não chega... A galera, pô, se não é Criciúma, não chega a ser Criciúma, não, porque o Criciúma é fora de casa, aquela resenha, né? E vocês são 3 jogos em casa. Se o Sport quiser escapar, ele tem que arrumar 9 pontos aí. E são 9 pontos factíveis para o que ele almeja. Ou seja, perdeu do Atlético Paranaense e arrumou esses 9 pontos, 36 pontos, como o Fred falou. Vamos supor que fosse 42. Na minha conta, o Sport precisaria de uma vitória. Porque na minha conta, o Sport não escapa se não ganhar do Santos na última rodada. Porque assim, eu acho muito difícil que com isso tudo, o Sport chegue na última rodada e uma vitória sem que uma vitória não... descartando a vitória na última rodada. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Então, assim, é muito difícil que vai ser ganhar do Santos. O Santos, inclusive, melhorou demais com o Cuca. Pode estar brigando pela Libertadores nessa reta final, vai saber. Mas, se, óbvio, por outro lado, se o Sport chega na última rodada precisando de uma vitória com o Santos, pode até cair e não seria nada outro mundo. Mas já seria um milagre por tudo que aconteceu. E aí, nos últimos 2 anos, conseguiu ficar. Então, assim,
Qualquer
ganhar,
torcedor
ganhar desses...
assinaria, Cássio.
Total,
Qualquer torcedor
totalmente.
assinaria esse contrato. Cancela
Porra.
os próximos 9 jogos e faz a decisão contra o Santos. Todo mundo assinaria.
Totalmente. Mesmo que caia, mesmo que seja 60 a 40, 60% para o Santos, 40% para o Sport ou mais. Mas o que eu estou querendo dizer é que essas 3 vitórias estão. Elas são obrigação difícil de cumprir, mas são obrigação ao alcance do clube. O último jogo contra o Santos, que é. Não tem como não querer vencer esse jogo para ficar. Ou seja, ele tem que arrumar uma vitória por aí. E aí tem um jogo em casa contra o Flamengo muito difícil. O Flamengo, inclusive, ganhando do Corinthians, vai estar brigando pelo título. Tem a Chapecoense fora de casa, o Atlético já botei derrota. Não são muitas oportunidades, não, sabe? O São Paulo e Grêmio fora de casa. Vem que
Cássio, eu
tromba.
sei de cabeça, veja só, eu sei de cabeça porque é o meu cálculo. A situação é a seguinte: se ele fizer os 9 pontos, a terceira fase, digamos assim, da sobrevivência é somar 7 pontos contra Chapecoense, Fluminense, Flamengo e Santos. Ou seja, 2 vitórias e um empate. Tá? Ele precisaria desses 7 pontos para ficar com 44. Por quê? Porque nas
Tá
minhas
botando
contas
empate
eu
com o Atlético?
desconsiderei se conseguir um empate com o Atlético. Se conseguir um empate com o Atlético. Se ele perder do Atlético, eu acho que ele passa a fazer as contas para 43. Ele passa a fazer as contas para 43. Tá? Com as contas, sem contar o improvável. Porque nisso aí, eu não estou contando que o Sport pontue contra Grêmio e São Paulo fora de casa. Tá? Eu não sei se o jogo do Grêmio pode cair na 3 dias antes de uma decisão de Libertadores, eu não sei, eu não li a tabela para fazer esse cruzamento. Mas, sem contar com resultados absurdos, acontece. Se os resultados improváveis, a conta seria essa. Tá? Um empate contra o Atlético Paranaense, ele precisaria de 7 pontos nesses 4 jogos que eu citei aqui. Ou 4 pontos para fazer a vitória contra o Santos na última rodada, que eu acho que até a melhor conta é essa, sabe, Cássio? Até retirar o jogo do Santos. E pensar assim, ó, você tem Flamengo em casa, Chape fora e Fluminense no Rio para fazer 4 pontos. Factível, né? Factível, porque Fluminense e Chape fora, você tem chance de ganhar o jogo. E
Mas
Flamengo em casa é sempre
melhor
em
o Santos em
casa.
casa mesmo. Mesmo contra, eu prefiro, sempre acho mais fácil.
Sim, mas para chegar no Santos com chance, tem que fazer 4 pontos antes, né? Com Flamengo, Chape ou Flu.
Não,
Ou
na verdade,
Grêmio ou São Paulo, se você quiser botar na conta.
Não, eu discordei um pouco. Eu acho que minha conta, a conta classe 45, 43, 44, tudo isso, nesse momento. Por enquanto, estou com 42, que por enquanto é a média do 16º. Na hora que isso aumentar, e muda a conta. Na verdade, você já deve estar considerando a flutuação disso, né? A oscilação disso.
Isso. Não, na verdade, eu estou contando 44, que é uma margem que hoje eu considero absolutamente segura. 43 eu acho que fica, 42 eu acho que tem muita chance de ficar. Eu acho que a matemática acha, a matemática dá 63% de chance de ficar. Então, é uma coisa muito. Já é mais chance de ficar do que de cair, como diz Lucas, né? De forma muito simples. Mas eu não duvido que esse ano você possa salvar com 41, por exemplo. Eu não duvido. Não vou aqui avalizar que com 41 escapa. Acho que não escapa, acho que é extremamente arriscado, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Né? O Sport reagindo, essa chance de 41 diminui. Porque essa chance de 41 ela seria mais lógica com o Sport afundando, o Paraná já afundado, mais um afunda. E aí fica menor. Né? Com tantos times na briga, diminui um pouco essa chance dos 41 pontos. Mas é isso, cara. Veja só, o Sport se chega na última rodada com 39, 40 pontos, ele vai chegar vivo, ele vai chegar para torcer para um resultado, e aí para todo aquele drama que a torcida já está acostumada. Para uma situação de assimilação de rebaixamento que o Sport já vinha, eu acho que é um cenário, essa vitória aí do Inter, dá pelo menos 15 dias aí, o Sport está vivo, o Sport continua vivo no campeonato, até enfrentar o Vasco na Ilha do Retiro, seja qual for o resultado da Arena da Baixada. Ou seja, nos próximos 15 dias, o Sport está no Campeonato Brasileiro.
Pois bem, senhores. Então, com esta mensagem aí de esperança do Fire Fred Figueroa...
Já deu 15 dias aí de sobrevida. já pensasse.
Já
fenômeno.
Deu 15 dias de sobrevida aí ao Sport nessa Série A. A gente vai se despedindo aqui. Valeu, Figueroa. Valeu, Maestro Cássio Zirpoli. Valeu, Rodrigão. Principalmente, valeu a cada um de vocês que segurou a onda até aqui, viu? Que o cara que ainda está ouvindo o programa do Sport na Série A é um herói já. Forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau.
Glória a Deus. Glória a Deus.